A água utilizada para o consumo humano é um bem essencial que garante saúde e qualidade de vida à população. Quando distribuída em quantidade suficiente e com qualidade que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente. Nesse sentido, o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, o Vigiágua, faz parte dos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, e desempenha um papel importante para garantir a qualidade e a segurança da água para o consumo humano. Segundo a agente de endemias da Secretaria de Saúde e responsável pelo Vigiágua, Sandra Ciotta, o programa consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde para garantir o acesso à água em qualidade.
O programa Vigiágua no município está em atividade mais ou menos há 20 anos no município. Eu estou à frente do programa há 15 anos. O que é o programa Vigiágua? O programa Vigiágua tem a finalidade de vigiar a água de consumo humano da população, seja do perímetro urbano ou seja do meio rural. Como funciona o programa no município? No município, nós temos um plano de amostragem que é seguido para as coletas de água e análises. Vale ressaltar que as análises são da bacteriológica. Quando a gente quer uma análise mais específica com agroquímicos, nós podemos encaminhar essas pessoas para essas análises, mas as análises feitas pelo município é só bacteriológica. O município hoje está distribuído em três tipos de soluções. Nós temos o sistema de abastecimento, hoje, que é regido pela Corsan. Nós temos a SAI, que é o sistema de abastecimento individual. O que é o individual? E o que nos preocupa mais também? É o produtor rural que tem a sua fonte ou o seu poço de água para consumo humano. Que hoje, desses poços, nós temos uma grande maioria deles com problema de bactérias. Nós temos as SACs. As SACs são o quê? Solução de análises coletivas. O que compreende as coletivas? E eu vou dar em síntese o que é. Não é só isso, abrange outros tipos de produtores. São pomares, empresas, qualquer tipo de produtor que tenha na sua propriedade um ponto de captação de água que abasteça várias famílias ou várias pessoas. Então a gente orienta essas pessoas e dá esse controle também dessa água a nível bacteriológico.
Ela ainda destaca que a potabilidade da água no município de Vacaria, no perímetro urbano, nunca foi necessário ter intervenções.
Com relação à água, a potabilidade da água, quando a gente fala em potabilidade da água, é a água que pode ser consumida pelo ser humano, ou seja, a água livre de bactérias ou de qualquer outro tipo de infecção dessa água. A qualidade da água do município, vamos começar pelo perímetro urbano. A Corsan faz um trabalho muito bom com relação a isso. Nós fizemos o acompanhamento, nós monitoramos essa água, a saúde do município, através de coletas mensais. São 5 coletas por mês em pontos aleatórios. Nós temos pontos estratégicos para essas coletas, são enviadas para análise. Se apresentar algum problema nessa água, que esteja fora dessas análises bacteriológicas, que esteja relacionado à análise bacteriológica, nós comunicamos a Corsan. Mas nesse tempo que eu estou à frente do programa, quanto à bacteriologia, eu nunca tive que chegar até a Corsan e pedir alguma explicação ou alguma melhoria.
Com relação às empresas e pomares que disponibilizam água coletiva, ela explica que eles têm como regra manter um clorador ativo.
Todos os pomares, todas as empresas que disponibilizam água coletivamente são orientados a ter o clorador. Por que nós falamos em clorador? Porque o cloro, quando usado da maneira correta, ele tem 100% de segurança para a saúde na questão bacteriológica da água.
Já no interior, o programa desenvolve um monitoramento de água direto das fontes. A preservação e análise da qualidade de água é feita através da Secretaria de Saúde.
Outra situação que nós temos no interior, SAI. É aquele produtor com a sua família que disponibiliza de água ou de um poço raso ou de uma fonte. Hoje tem um programa muito bom que a Emater vem exercendo da preservação das fontes. Mas essas fontes, mesmo preservadas, elas devem ter um monitoramento dessa água. Nós temos disponível como monitorar essa água através da Secretaria da Saúde. Eu tenho um plano de amostragem específico, mas consulte o seu agente de saúde quando necessitar esse tipo de análise ou de coleta, nos comunique que a gente faz esse tipo de análise. Apareceu bactéria na água dessa pessoa, o que, que vai ser feito? Nós disponibilizamos o hipoclorito de sódio de forma gratuita para essas pessoas adicionarem na água. Essa adição do hipoclorito vai ser orientada. Nós vamos dar a orientação correta do uso dele para que não tenha o uso inadequado. Como eu falei anteriormente, quando usado corretamente, nós temos 100% de garantia de saúde para essas pessoas.
Segundo a agente, 95% de amostras no interior apresentam problemas de infecção de água por bactéria.
O interior nosso não está muito bom. Se vou perguntarem assim, se tu chegar e fazer a seguinte pergunta, Sandra, com relação às coletas no interior, mais ou menos percentualmente, qual é o índice de infecção de água por bactéria no interior? 95%. Principalmente quando nós passamos do período de estiagem ali, aí se foi considerado muito mais Escherichia coli ou tanto coliforme total. Mas nós temos um problema muito sério com relação à infecção da água do interior. As pessoas, de repente, dizem assim, bah, mas a Sandra falou com relação à infecção da água, mas não chegou até a minha propriedade, o nosso interior é muito grande. Qual é a referência do nosso produtor ou do nosso morador do interior? Agente de saúde. Procure seu agente de saúde, peça orientação a ele. Se ele, de repente, não tem essa orientação para dar, ele que nos procure, que nós vamos até esse local. Nós fizemos um trabalho muito bom junto com a Emater, de comunitário. A gente convoca essa comunidade, a gente fala com essa comunidade, explica como é que é o procedimento que é exercido no interior com relação à potabilidade de água.
A extensionista Alines Bardelotto destaca que a Emater tem autorização para orientar os produtores em como proceder na preservação de fontes no interior. Cada local tem uma regra diferente a ser seguida.
As nascentes de água, elas ocorrem nas áreas de preservação permanente. E o novo Código Florestal, que ele prevê atividades de baixo impacto ambiental, que são de utilidade pública, que visam a proteção sanitária. E a partir disso, a Emater levou a demanda para o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que emitiu duas resoluções que permitem que a Emater possa orientar essas pessoas sem que elas levem uma multa ambiental por estar mexendo numa área de preservação permanente também. Então, a gente elaborou um material técnico de orientação de como fazer a proteção de fonte e estabelecer procedimentos de proteção dessas nascentes. Então, estamos respaldados, não precisa de licenciamento ambiental, mas todo esse diálogo com o Departamento do Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Vigiágua, a gente sempre tem para poder fazer essa intervenção. Então, a Emater, ela tem propriedade para orientar esses produtores de como fazer essa intervenção, que cada local é diferente. Para algumas pessoas é necessário cercar o local, porque às vezes, além daquela água de consumo humano, os animais também estão consumindo, então, inicialmente, a gente orienta para fazer o cercamento do local, o replantio das mudas através de mudas nativas, a gente tem parceria com o viveiro municipal, com Baeza, para fazer esse replantio, para poder conservar essa água mais limpa, mais inodora e ambientalmente saudável, e também fazer uma pequena construção, uma barragem, de, no máximo, 20 metros quadrados, para captar a água da nascente, visando a proteção dela e para que a pessoa possa utilizar com segurança para sua família. Então, essas orientações a Emater pode dar para qualquer pessoa, pequeno produtor, grande produtor, porque todas as propriedades rurais têm nascentes superficiais e elas devem ser protegidas, tanto para consumo humano quanto para a questão ambiental.
Letícia Cunha, para a tua Rádio Fátima.